Bom dia, RPGista. Aqui é o Leonardo Chaba e hoje eu vou falar sobre mistérios, sobre como a gente entregar pistas dos nossos mistérios, que foi uma pergunta que me foi feita por um de vocês. Eu normalmente gosto de citar, mas eu achei que era na caixinha de comentários do Spotify, mas não é. Então eu não sei se foi lá ou no YouTube ou via Instagram, mas a pessoa que fez essa pergunta ficar sabendo aí que foi porque ela me mandou. Eu vou trazer mais umas participações legais de vocês no final. Mas como você trazer esse mistério? Como montar um mistério legal? E entregando essas pistas de forma que eu, seus leitores, ou então seus jogadores de RPG, vão desvendando a coisa. E eu vou focar um pouco mais no RPG porque eu posso fazer um exercício mais aberto com vocês de meio que criar, entre aspas, aqui um mistério, né? E mostrando as diversas formas que eu desenvolveria ele. Até porque, por escrita, eu coloco também alguns mistérios em histórias de fantasia que eu escrevo e tudo mais. E eu devo admitir que, assim, é um dos meus gêneros favoritos. Sherlock Holmes talvez seja o meu personagem favorito. Gostei de Enola Holmes. O segundo filme mais do que o primeiro que saiu na Netflix, Knives Out, que é maravilhoso. Eu quero ver, que eu acho que saiu uma sequência. Enfim, eu gosto muito do estilo. Desse estilo de detetive e de investigação, etc. Mas eu nunca escrevi muito especificamente, porque exige uma quantidade, ainda mais hoje, que as pessoas vão poder checar muito mais de pesquisa, bem maior, para você poder escrever e não cometer algum erro bizarro nas suas pistas e tudo mais. Já no RPG, isso é um pouco mais solto, então a gente consegue trabalhar mais fácil. Eu vou montar aqui um mistério junto com vocês e mostrar essas possibilidades, porque eu acho que vocês vão gostar. E eu vou usar aqui o sistema do Reinos de Ferro, que eu já falei algumas vezes aqui. Que eu gosto porque ele é o quê? Ele é um sistema que é meio que steampunk misturado com metal e fantasia. Você tem robôs que são movidos a carvão, né, a vapor, a motores a vapor. Ao mesmo tempo, você tem magia e runas mágicas nesses robôs, mas você tem magia separado também, junto com uma sociedade meio vitoriana, né, da Inglaterra ali. Então, é uma coisa que mistura meio a indústria com magia, com tecnologia. Então, é um sistema que eu acho muito legal e em que eu usava muito essas questões de investigações ou missões. Por quê? Porque a gente jogava na cidade de Cinco Dedos, que é uma cidade cheia, que tem várias ilhas diferentes, e ela é dominada basicamente ali pela criminalidade, com vários grandes capitães, e aí ele tem os seus cartéis, eles têm também as suas gangues. Mas ao mesmo tempo tem a Guarda Esmeralda aqui, que tem ligações ali com mercenários também. Mas enfim, tem mercenários, guardas, tem o seu rei, mas apesar disso também tem muita criminalidade, pirataria, cassinos e jogos entre as ilhas. Então é aquele ambiente que funciona muito bem você ter mercenários fazendo missões ou detetives tentando descobrir alguma coisa. Então, nesse cenário aí, vamos montar o nosso mistério para eu mostrar para vocês como eu desenvolveria as pistas. E vamos dizer então que um dos personagens, ou então o grupo, foi chamado para investigar uma morte. E aí você já pode botar aqueles, tipo Knives Out, o filme, que eles receberam muito dinheiro para investigar aquela morte, nem sabem por quê. Que aí seria interessante, caso você vá seguir pelo um caminho que eu vou falar mais lá na frente, mais conspiratório, de uma missão maior do que seria. Mas você também pode ir por um caminho de que é só uma missãozinha. Aquela missão é pra começar o RPG, a galera começar a se aclimatar. Então é só uma investigação e descobrir quem matou essa pessoa. Então a esposa, de repente, do cara pede, vai lá e paga o pessoal para eles investigarem. Você pode ir por dois caminhos aí diferentes. E aí, quando eles vão investigar, você vai começando a soltar essas pistas que eu falei, né? Vocês reparam que, por exemplo, com alguns testes de habilidade e tudo mais, ele tem um pouco de carvão debaixo das unhas. Isso é um bom indicador de que ele é um trabalhador ali desses lugares que extraem carvão ali perto e das fábricas que trabalham com os robôs a vapor, né? Então, com os gigantes a vapor ali. Isso já seria um bom indicador. Então, de repente, conversando até com essa esposa ou procurando nos bolsos, vai achar alguma coisa que confirme isso. Então já é a primeira pista que vai levar eles a investigarem, de repente, uma dessas fábricas de robô ou uma mina de carvão que extrai carvão, etc. Mas você pode já colocar uma coisa que soa estranho, parece estranho, porque no bolso dele tinha ali também um broche de platina, que seria meio caro, que não faz sentido uma pessoa dessa ter um broche desses, correto? Então você já colocou aí a primeira pista dos dedos, o broche, e você acha o local. E aí, quando você vai para o local, você pode desenvolver de várias formas, dependendo geralmente das habilidades que os seus jogadores têm, para que eles possam explorar essas habilidades de uma forma melhor. Eles podem, por exemplo, ir lá entrevistar e conversar, né, interrogar, vamos dizer assim, as pessoas nessa fábrica ou nessa mina, e o chefe da mina está ali falando com eles, e de repente um jogador pode perceber que alguém ficou mais nervoso e etc., com algum teste, e isso indicar alguém que pode ter mais informações sobre aquilo. E aí, esse jogador jogador pode ter percebido isso, ou então, se eles tiverem habilidades mais mesmo de ser mais bom de papo, ter uma manha maior, eles vão conseguir essa informação de que fulano de tal era amigo do cara que morreu, e aí eles vão ser levados para essa pessoa, né? Através de formas diferentes, eles podem descobrir essa pessoa que tem mais informações sobre o fulano de tal. E a informação não é nada nem muito absurdo, e ela pode ser tirada também de várias formas. Você pode subornar, que é uma habilidade do jogo, você pode seduzir, que é uma habilidade do jogo, pode só conversar, pode intimidar aquela pessoa, mas aí vamos colocando mais pistas, né, pra coisa ir crescendo. Na verdade, eu já tenho na minha cabeça o mistério, mas eu tô levando vocês pelo processo, né, que o grupo iria. E é claro que, como eu falei, você deixa múltiplas possibilidades abertas exatamente para que não sejam railroad. Eles podem chegar no resultado de várias formas diferentes ou nem chegar, abandonar, ir para outro lugar, enfim. É importante que o RPG esteja aberto aí para os jogadores. Mas aqui vamos dizer que eles sigam mais a trilha, já que a ideia é mostrar como você pode jogar essa trilha. Então essa pessoa que conhecia o cara, né, na verdade, vai trazer uma nova informação. Dizer que ele trabalhava num dos cassinos também, ele tinha um segundo trabalho, ele trabalhava num dos cassinos mais ricos da cidade. Isso vai fazer com que o grupo precise ir para esse cassino. E aí vai da criatividade deles de como eles vão ter acesso àquilo, se eles vão usar disfarce ou não, se eles vão subornar de novo alguém ou não, se eles vão conversar com algum contato que tem mais dinheiro para botar eles dentro desse cassino, porque em teoria é a sala, né? Os cassinos ali de cinco dedos não são tão ricos assim, mas tem alguns que são. Então eles precisam ver agora se virar. O grupo vai ter que se virar para ver como vai conseguir entrar nesse cassino, porque lá vai ter mais informação. E aí lá eles vão poder entrar, vão poder investigar, enfim. Aí você pode criar várias formas que eles vão chegar nessa informação, né? Seja porque perceberam que alguém tinha essa informação, ou falando com algum outro garçom, uma garçonete, ou então com algum jogador que tá na mesa, mais high stakes. Mas a ideia é descobrir que, na verdade, uma das nobres mais ricas daquela região é que tinha um contato frequente com essa pessoa. E aí aqui você pode começar a abrir para formas diferentes. Uma delas poderia ser justamente que, ele tinha um caso com a mulher, pode ser uma coisa super simples, e aí como isso ia ser descoberto, ela mandou matar, né? E aí você vai desenvolver as pistas de como é que eles vão descobrir isso. Você pode, né, mas isso é bem mais simplesinho, você pode também fazer o contrário, que na verdade ela contratou ele para matar o marido dela, ou então pai, mãe, alguma coisa assim, para poder pegar uma herança e o dinheiro, e mal sabia aí o nosso cidadão que, na verdade, ao fazer isso, queimaria-se o arquivo ali, né? Então ela matou ele depois, mandou matar para que ninguém soubesse dessa informação, para não ter problema com a justiça. E aí, justamente, a pista que vai levar a essa nobre é o broche. O broche, que era aquela pista estranha no começo, vai fazer sentido em algum momento. Eles vão descobrir que tem a ver com essa mulher. Mas você também pode levar por outros caminhos, que são muito interessantes. De que, na realidade, o broche, sim, é essa mulher, é o contato, mas o broche faz parte de repente, uma conspiração, que é o que eu tinha falado, de ser algo maior, em que várias pessoas usam esse broche, é tipo uma sociedade secreta controlada por essa mulher, e ela realmente queimou o arquivo ali também desse cara, depois dele ter feito alguma missão, ou porque esse cara estava começando a se arrepender, já que estava tendo, de repente, ali uma conspiração para poder matar o rei, porque o rei viria daqui a uma semana no cassino, né, porque ele costuma vir no cassino jogar e tudo mais. Então tem toda uma conspiração para matar o rei, para que os grandes comerciantes, né, as grandes casas de comércio, uma das casas de comércio, tome o lugar desse rei, porque lá em Cinco Dedos, se você ler lá o livro que tem sobre a cidade, que ele detalha bastante sobre a cidade, tem essas questões dessas casas de nobres e essa disputa por poder. Então você poderia, na verdade, descobrir essa conspiração, e aí os jogadores de uma coisa pequena já teriam sido levados para uma coisa muito maior, e o que pode ser também interessante, ou seguir, ou fazer com que a história seja essas outras coisas mais simples que eu já disse, que aí ela acaba funcionando como uma primeira missão para eles, né? O que também funciona muito bem. Inclusive, no último Reino de Ferro que eu joguei, foi isso. Até acho que contei no podcast que teve uma investigação, exatamente foram descobrir que a comida estava sendo envenenada, se não falha a memória, mas aquilo lá. Lá depois depois eu retomei mais à frente como uma conspiração maior, de que aquele lugar que fazia essa comida estava envolvido numa conspiração maior que tinha a ver com o rei e tal. Mas então, quer dizer, o primeiro caso que eles tiveram, resolveram, depois eles tinham descoberto que esse armazém, eu não lembro mais qual era o nome, mas era caranguejo ou alguma coisa, era de onde estava vindo a coisa envenenada, e aí mais lá pra frente eles foram descobrir que isso era ligado a um dos grãos capitães e usaram essa informação para chantagear ele, enfim. Coisas assim, depois já acabou tomando uma proporção maior, mas foi no começo, na verdade, uma missão mais simples, mais ou menos no estilo dessa que eu acabei de falar para vocês, né, de investigação, e depois acabou se tornando algo maior. Então vocês também podem fazer isso, pode fazer com que o broche mais para frente signifique essa questão da sociedade secreta, embora naquele momento a missão tinha sido algo mais simplesinho, que seria matar mãe, pai, marido, enfim, matar alguém por algum motivo aí de ganho financeiro ou qualquer ganho que vocês queiram inventar, mas é legal que vocês, como vocês podem ver, né, você tem as pistas, mas você ao mesmo tempo ainda deixa aberto para os jogadores tanto abandonarem a coisa no meio do caminho ou terem que se virar, né? É o que eu falei, eu não expliquei como é que eles vão fazer para entrar no cassino, então eles vão ter que usar as habilidades que eles têm, então subornar a gente, enfim, tudo isso aí eu descrevi. Eu acho que explicando assim, acho que vocês conseguem entender como a gente consegue montar um mistério legal, né? E eu acho, eu quis fazer esse exercício com vocês porque eu acho que ajuda a gente a pensar, né, pensando em RPG, em como montar esses mistérios. E aqui eu queria ler também para vocês três comentários que eu achei muito interessantes, acho que vocês vão gostar. Lá da caixinha do Spotify, no Spotify tem uma caixinha que vocês podem deixar comentários de vocês ou perguntas, etc. Além dos comentários do YouTube que vocês podem participar, ou em pensandorpgradio@gmail.com, mas tiveram umas participações que eu achei muito legais e que eu tenho que ler para vocês. Porque eu falei aqui sobre o estoicismo no episódio de ontem, e aí o Maurício Farina comentou: "Oi, Léo. Enquanto você estava falando sobre o estoicismo, me veio um pensamento engraçado. Seriam os filósofos os precursores dos coaches?" E não, de forma alguma, mas muitas coisas das filosofias são usadas por coaches. E muitos filósofos foram, você poderia puxar para o lado do coach, mas na verdade, mentores mesmo, professores, né? Platão tinha sua própria universidade, de onde inclusive saiu o Aristóteles, né? Duas mentes absurdas. E o Aristóteles foi um dos mentores, né? Foi o grande mentor, eu diria, de Alexandre o Grande. Então, ele ensinava pessoalmente. Então, você poderia dizer que ele foi o coach do Alexandre o Grande, mas é mais uma ideia de professores, educadores, mentores mesmo. Que é um pouco diferente do que a gente tem como coach aí. Mas o estoicismo, no caso mais específico, de fato, foi por isso até que apareceu. Tem muitos livros de autoajuda e muitos autores, até muito bons até, que ajudam você a pensar também, mas tem muitos coaches também que usam o estoicismo como essa questão da autoajuda, porque de fato é uma ferramenta para você poder viver melhor. E aí você pode usar esses elementos, inclusive obstáculo ao caminho, né, que foi uma das coisas que eu falei no episódio, tem um livro. Esqueci agora quem é o cara que ele escreveu. E o livro, na verdade, até é razoavelmente bom. É bem bom, eu li. Porque o New England Patriots usou, né, o livro, inclusive. Então, é usado por bastante coach, sim. Alguns de uma forma ruim, outros de forma boa. Mas tem vários elementos. Mas, enfim. E o Sam, ou a Sam, aqui, veio pedir para eu falar sobre mais Magic Punk, o sistema que tem elementos assim. E hoje eu falei aqui sobre Reinos de Ferro, e é um sistema que tem elementos assim, que misturam coisas de artífice, com jeitos criativos, tecnologia, magia, essas coisas. Então, o podcast hoje espero que já tenha satisfeito um pouco dessa vontade. E o último é só porque essa retomada eu tenho gostado muito de fazer, embora não necessariamente traga um retorno muito grande, mas eu acho que postando podcast direto e tal, eu quero ter essa relação mais próxima com vocês, que eu acho muito legal. E aí o comentário do Rafael Reis, que ele fala: "Parabéns, Léo, tô curtindo bastante a sua retomada ao formato do podcast e conversa mais com a gente assim. Top essa tocada com estoicismo e gladiador, sou fãzaço do filme, parabéns." E valeu. E é isso, exatamente isso, para poder ter uma presença maior, uma conversa com vocês e tal. Por causa de algoritmo, acaba não indo tão longe quanto poderiam, né, os programas. Mas aí, se vocês gostarem, vocês indiquem para as pessoas. Às vezes um programa programa específico, não precisa ser tipo, ah, esse aqui é sobre o estoicismo, de repente alguém vai gostar, vou mandar pra aquela pessoa e tal, porque é só com indicação aí que o podcast vai crescer, principalmente no Spotify. No YouTube ainda cresce um pouco de outras formas, mas de qualquer forma, o principal é poder ampliar a conexão com vocês, a conversa com vocês, usar as perguntas e a participação de vocês. Então é isso, espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio e até amanhã, se tudo der certo aí, de segunda a sexta, vamos tentar e vamos ver se vai dar certo.